Vamos iniciar o nosso estudo hoje, Evangelho segundo João, capítulo 8. Nós vemos aqui na introdução do Evangelho segundo João, capítulo 8, a conhecida passagem da mulher que fora pega em adultério. É uma passagem interessante porque nos ensina algumas lições fundamentais para sustentar a nossa fé. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã, cedo, tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. A gente vê aqui logo no primeiro versículo, nos dois versículos primeiros, que Jesus, ele valorizava o ensino da sua doutrina. Não podemos imaginar que a igreja não se ocupe em ensinar os seus crentes a respeito da doutrina que Jesus nos revelou. É de fundamental importância que todos se conscientizem que nós estamos na igreja para aprender a respeito das coisas espirituais. Olha que isso faz diferença. Nós vemos algumas igrejas que não se preocupam em ensinar nenhuma lição que tenha a ver com a vida eterna. Jesus, ele é conhecido como o mestre que veio falar das coisas que estavam além desse mundo. E com toda certeza, ele veio também nos tornar filhos do Deus Altíssimo. Quer dizer, ele veio nos coroar de imortalidade, nos dá vitória sobre a morte e sobre os infernos. Isso para todos nós que cremos. A igreja precisa se ocupar com o ensino, mas não se trata do ensino relativo às coisas dessa vida. Algumas igrejas também se preocupam apenas em instruir o homem para que ele tenha condições de, usando as coisas das Escrituras, ter uma vida melhor aqui na face da terra. A instrução de Jesus, ela não tem muito a ver com os eventos da vida terrena. Ao contrário, o Senhor fala muito sobre vida espiritual, sobre vida eterna, sobre a existência da alma numa outra dimensão, numa outra região, na região celestial, naqueles céus de que falam os profetas. A igreja é lugar de aprendizado. Quem não entender isso, vai perder o seu tempo, vai passar a sua vida na igreja, escutando o pastor falar das coisas do Senhor, não vai aprender coisa alguma e quando morrer terá uma surpresa bastante desagradável. Vai descobrir que não basta estar nessa ou naquela igreja ou ter um pastor qualquer para ser o seu salvador. Cristo é quem nos salva, mas nós precisamos fazer a vontade desse Cristo. Ter fé nele com todas as forças dos nossos corações e conhecer a doutrina que ele ensinava. Aí no finalzinho do versículo 2, a gente percebe que ele se ocupava constantemente em instruir as pessoas que lhe ouviam. Aconteceu que os escribas, versículo 3, e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. E pondo-a no meio deles, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles encontraram lá uma mulher que estava, segundo eles, em adultério, foi pega no próprio ato. E a lei de Moisés, ela prescrevia que a mulher fosse apedrejada. Nós vemos referências bíblicas no livro de Levítico, no capítulo 20, no versículo 10. Vemos também passagens semelhantes em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. E faz também necessário que a gente compreenda que havia muitas outras leis que foram criadas por Moisés, que foram codificadas por Moisés, de acordo com a vontade de Deus, para orientar o povo. E que essas leis, naquele tempo em que elas haviam sido codificadas, elas eram leis bastante violentas quando eram transgredidas. Nesse caso aqui, prescrevia-se o apedrejamento para a mulher que fora pega em adultério. E havia outros casos também em que a pena era de apedrejamento, não só para a mulher, mas também para o homem. Os escribas e fariseus estavam interessados em criar uma situação com Jesus. Eles disseram: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. O que é que nos dizes? O Senhor sabia que eles estavam tentando. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus ensinava que nós tínhamos como mandamento maior o amor ao próximo e que ele era o enviado de Deus para perdoar os pecados. É claro que os ensinamentos de Jesus, eles entravam em flagrante contradição com as determinações da lei. Pois o Cristo veio para mudar toda aquela aliança que havia sido posta lá atrás, quando o grande legislador hebreu, ele codificou não só as leis divinas, que são os mandamentos, como também um código de muitas outras leis, prescrevendo situações e penalidades para quem as transgredisse. E Jesus, ele mudou profundamente as leis civis que Moisés havia codificado. E ensinou-nos a andar nos novos caminhos. Ou seja, que os mandamentos, eles passariam a ser cumpridos não mais pela obediência literal da lei, mas sim pela prática do amor a Deus e do amor ao próximo. Era um novo tempo. Os fariseus e os escribas, eles queriam criar ali uma situação pública, porque se Jesus mandasse apedrejar a mulher, ele estava indo contra as suas próprias convicções. E se ele não o fizesse, ele estaria indo contra as instruções que Moisés havia ministrado. E Jesus, com muita sabedoria, o mestre que era nas coisas do Espírito, ele se saiu muito bem da situação desta armadilha que haviam lhe colocado. O Senhor, então, endireitou-se e disse: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Vocês querem cumprir a lei? Pois nós vamos cumpri-la. Quem não tiver qualquer pecado, faça cumprir a lei. E qual daqueles homens, olhando para dentro de si, consultando a sua própria consciência, achou-se em condição de apedrejar a mulher? Como diz aqui o texto, ninguém conseguiu encontrar em si mesmo a devida justiça para começar a apedrejá-la. A palavra diz assim: quando ouviram isto, versículo 9, redarguidos da sua consciência. O que quer dizer redarguidos da sua consciência? Eles perguntaram a si mesmos se eles tinham ou não tinham pecado. E a palavra do Senhor era a própria palavra de Deus. Eles estavam ali em conflito com o próprio Deus. E com toda certeza, o Espírito Santo, que operava no ministério do Senhor com todo o poder, fez aqueles homens olhar para dentro de si mesmos. E eles viram que não tinham condições de condenar aquela mulher ao apedrejamento. Irmãos, temos que ter cuidado, porque nós costumamos não examinar as nossas consciências. Nós costumamos ir agindo, tendo como base a Escritura, julgando as pessoas sem olhar para dentro de nós, sem olhar para aqueles que vivem ao nosso lado e, com frequência, até para a nossa própria vida, que até pouco tempo tínhamos, quando nós ainda não conhecíamos o Senhor. E por que que isso acontece? Porque não estamos envolvidos no Espírito Santo de Deus. Estamos envolvidos no Espírito de justiça, que infelizmente ainda está na maioria das igrejas ditas cristãs evangélicas. As pessoas julgam muitas outras por causa dos seus pecados, esquecendo-se que todas elas, se perguntarem às suas consciências, vão ver que elas também são pecadoras. E por isso mesmo, não estariam em condições de julgar aqueles a quem eles condenam. A igreja de Jesus, eu não estou falando de outras igrejas, porque tem igrejas por aí que não são orientadas pela doutrina de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela não faz juízo do pecador, mas ama o pecador, trazendo para perto da palavra de Deus, para que ele tenha a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e possa receber do Senhor uma nova vida. Vamos nos recordar que a igreja de Cristo, ela tem procedência da casa de Davi. Isso significa que nós todos somos pecadores arrependidos e desejosos de encontrar um novo caminho. Somos pecadores, não nos reunimos na igreja do Senhor pelas nossas virtudes, mas porque todos nós tomamos consciência de que, em verdade, nós vivíamos no pecado até conhecer o Senhor. E se hoje nós não cometemos mais pecado, não é por causa do nosso esforço, mas devido à misericórdia de Cristo. Amém? Isso vai contra a doutrina da autoajuda e vai contra a doutrina da autossalvação. Aquele pessoal que acha que por si mesmo vão se esforçar e vencer as suas imperfeições. Muito bonito, não temos nada contra, mas é contra o ensinamento do Novo Testamento. Quem tem o Novo Testamento como princípio de orientação, com toda certeza vai saber que quando a gente acha que por nós mesmos nós conseguimos alguma coisa, isso não passa de uma teoria frágil, feita de palha, que é muito facilmente destituída de sentido. Basta que a gente conheça o Novo Testamento de verdade. Não devemos entrar no Novo Testamento e pegar só aquilo que interessa para nós, como alguns pensadores fizeram e cunharam as suas doutrinas. Eles fizeram o que quiseram da Escritura para fazer lá os seus livros, constituir os seus ensinamentos, mas se nós examinarmos todos os ensinamentos do Novo Testamento, a gente vai perceber que o homem não tem poder sobre a sua vontade. Ele é arrastado fatalmente para a derrota. Só Cristo pode nos ajudar a ter esta vitória. Amém? O Senhor, endireitando-se, viu que a mulher havia ficado ali diante dele, porque os homens saíram de perto dela, os seus acusadores, a começar pelos mais velhos até os mais jovens. E ele viu que ela estava sozinha e perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Veja bem o que ele está dizendo aí. Se Cristo não condenou ninguém, que direito temos nós de condenar uma pessoa pelos seus pecados, expulsando a pessoa da igreja? Uma outra coisa importante da gente saber é que existem muitas igrejas que disciplinam as pessoas. Quer dizer, submete o pecador a alguma forma de punição. Eu penso que nós precisamos conversar com o pecador. Há situações que uma pessoa deve ser afastada da igreja, há situações que ela deve ser afastada da igreja, principalmente se ela se tornar motivo de vergonha para a igreja, devido à insistência dela na vida equivocada. Os irmãos estão entendendo? Não quer dizer que a igreja vai suportar todo tipo de afronta dos pecadores. Não vamos julgar o pecador lançando-o para fora da igreja. Mas a igreja precisa preservar os valores que ela herdou de Cristo. Jesus recebeu e conviveu com todos os pecadores. Mas os pecadores que encontraram com Cristo, eles deixaram a vida de pecado. Vamos imaginar que alguém resolva viver em adultério na igreja. A igreja sabe que adultério é um pecado de morte. É uma transgressão mediante a qual o homem ele vai acabar nas regiões de sofrimento. Não é de outra forma. Nós vamos conversar com esse irmão. A igreja vai se reunir com ele para saber as causas. Os mais velhos, os pastores, os presbíteros vão conversar com ele sobre a sua transgressão. Existem muitas razões que a mulher e o homem cometem adultério, e tudo deve ser objeto de uma conversa de irmãos. aquele homem é aconselhado a procurar reorganizar a sua vida, retomar a sua caminhada junto com a sua esposa. A igreja vai envidar esforços de toda a natureza para reestruturar, para organizar a vida daquele casal. Mas, se ele insistir no caminho, ele será afastado do corpo da igreja. Por quê? Porque ele é um membro do corpo. E se um membro do corpo estiver envolvido com o mal, e ele se compraz no mal, ele vai trazer este mal para todo o corpo da igreja. Ele vai contaminar o corpo da igreja. Isso é igual você ter um tumor no seu corpo e você não tirá-lo. O que acontece quando a pessoa tem um câncer? Vamos imaginar que se descobriu um tumor lá no seu intestino. Você resolve não tirar. O que acontece com aquele tumor? Ele esparrama no organismo algumas partículas dele e essas partículas desenvolvem nos outros órgãos uma doença semelhante e acaba matando o corpo. Por esta razão, a igreja não pode compactuar com aqueles que vivem em pecado e que gostam do pecado. Eles são colocados para fora do corpo da igreja. Não significa que serão impedidos de assistir à pregação da palavra de Deus. Eles poderão assistir à pregação da palavra de Deus, porque a igreja é aberta a todas as pessoas, indistintamente. A palavra de Deus deve ser oferecida a todos, mas ele pode ser afastado, sim, do corpo da igreja, do corpo interno da igreja. Os irmãos sabem que existem aqueles que fazem parte do corpo, que são membros da igreja, e os frequentadores da igreja. O frequentador não tem nenhum compromisso com o evangelho da salvação. É diferente daquele que é membro, porque ele tem um compromisso com o Senhor. Isso ficou bem entendido? Não podemos distorcer essa palavra, porque pode parecer que a gente está falando uma coisa contraditória. E não é contraditório. Lembre-se sempre que todos os pecadores, ladrões, prostitutas e todo tipo de gente que encontrou Jesus e que o aceitou como seu Salvador, deixaram a vida de pecado para viver uma vida de santidade. Amém. Jesus disse para ela: vai e não peques mais. É isso que nós temos que falar. Não é? Procura não fazer mais o que você fez, para que coisa pior não te aconteça. Vamos dar sequência. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus, dizendo: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Essa lei de Moisés estava lá no Deuteronômio, no capítulo 19, aonde se exigia que para alguma coisa ser verdadeira, seria preciso duas testemunhas que relatassem aquele fato. Jesus disse, eu e o Pai somos as duas testemunhas. Ele disse, sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E de que luz o Senhor está falando aqui? Luz é conhecimento. Luz é entendimento. Mas entendimento de quê? Entendimento da doutrina ensinada por ele. Conhecimento de quê? Conhecimento de todos os mistérios que foram revelados por ele. O conhecimento a respeito da vida eterna, o conhecimento a respeito do fim do mundo, o conhecimento que fala sobre o novo mundo, a nova Jerusalém, a nova humanidade que vai ser estabelecida por Deus aqui no mundo, o conhecimento de que nós não somos apenas um corpo de carne, que nós temos um espírito, uma alma, que é a nossa verdadeira personalidade, a nossa individualidade. Essa personalidade, ela sobrevive depois que o corpo morre. Ela tem independência do corpo físico, porque ela tem um corpo espiritual, do qual se refere Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. São muitos conhecimentos importantes para que as pessoas possam deixar de andar em trevas. Nós temos um Deus que opera em nossa vida. A manifestação desse Deus viva entre nós é feita pelo Espírito Santo. Ele cuida de todas as particularidades da vida daqueles que creem, daqueles que são o povo de Deus. Ele cuida de todas essas particularidades, tratando da nossa segurança, do nosso sustento, tratando da vida dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, de todos aqueles com quem nós convivemos e exercemos a sadia influência da palavra. Nós, se conhecemos mesmo a Jesus, nós andamos na luz, não andamos nas trevas. Olha, não é difícil concluir que lá fora existe uma escuridão. Porque o mundo não quer saber de Cristo, irmãos. O espírito do mundo, Satanás, inventou uma história de que o homem é autossuficiente. Quer dizer que ele vai dar conta do seu futuro. A ciência, a falsa ciência, que é aquela ciência que faz o homem se tornar descrente, ajuda o homem a ter esta ilusão. Pela tecnologia, ele pensa que tudo será resolvido. Mas o homem não é apenas um ser material. E a criação de Deus, muito menos. Existem coisas que o homem não consegue entender pela sua ciência, porque elas não se percebem pelos instrumentos da matéria, mas elas são percebidas apenas pelos instrumentos do coração. Isso quer dizer o quê? Que nós temos dons espirituais, um sexto sentido, através do qual nós podemos perceber que há muito mais coisa do que nós imaginamos. E sem ter o conhecimento destas coisas, o homem está cavando para si um buraco. E está entrando dentro. A humanidade está descendo rumo ao abismo. Não há saída para ela. Por quê? Porque ela anda no escuro. Existem trevas no mundo, irmãos. O mundo vive mergulhado nas trevas. Só existe luz aonde há o evangelho da salvação gratuita. Eu não estou falando de denominações porque isso não tem qualquer importância. Basta os pastores examinar a escritura com mais cuidado, vão ver que não tem qualquer importância essa ou aquela denominação. Igrejas são coisas construídas pelos homens. As trevas de que nós estamos falando, elas se apoderaram do mundo. Em toda a igreja onde o nome de Cristo é professado, aí existe luz. Mas as trevas estão bem ali fora, esperando, querendo entrar. E se puder, com toda certeza, elas vão entrar dentro da igreja e vai transformar a igreja em escuridão. O que acontece quando uma igreja é transformada em escuridão? Ela trata apenas das coisas desse mundo. São pastores, são evangelizadores, são profetas que abrem a sua boca para tratar apenas das coisas terrenas. Não falam de nada que é espiritual, porque eles mesmos não são espirituais. O Espírito Santo deixou deles há muito tempo. O Espírito que fala pela boca deles e profetiza é do mundo, profetiza mentiras. Eles levam multidões para o caminho da escuridão. Ela está bem ali, se a gente não tiver cuidado, ela vai entrar aqui dentro também. Então, como é que vamos resistir? Jesus disse, vigiai a todo instante e orai sem cessar. Sem cessar. Eu sou a luz do mundo. Isso irritou profundamente os judeus. Sabe por quê, irmãos? Eles acreditavam que eles mesmos é que eram a luz do mundo. Jesus disse, eu que sou a luz do mundo. Então, se formou ali uma controvérsia, uma disputa. E eles disseram, mas tu testificas de ti mesmo. Aí o Senhor disse, não, mas vocês não disseram que são dois que testificam a verdade? Eu e meu Pai testificamos a verdade. E eles seguiram aqui conversando com Jesus no versículo 19. Onde é que está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Olha, irmãos, Jesus, ele disse assim, eu sei de onde vim e para onde vou. Isso é fundamental. Nós temos que saber de onde nós viemos. Existe um erro teológico gravíssimo em que os religiosos acreditam que a alma ela é criada no momento da concepção. A alma já existe há muito tempo. Ela já tem o seu nome escrito na história de Deus. O livro da vida foi escrito no começo do mundo. O Senhor não foi acrescentando nomes no livro da vida. Ah, agora foi criado fulano, põe o nome dele aí. Não, o livro da vida, segundo a própria escritura, em diversas passagens, elas dizem que ele já estava preenchido. Isso quer dizer o quê? Que a nossa alma, ela só aguarda o momento da sua manifestação. Somos almas antigas, irmãos. Somos almas velhas. Temos que saber de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui no mundo. Não são poucos os que pensam que nós estamos aqui para ser feliz, para gozar. Jesus disse, eu não vim aqui para ser constituído repartidor de bens desse mundo entre vós. Ele disse que não era de baixo, ele era de cima. Ele disse, não quereis vir a mim para terdes vida. O que significa isso? Que ele não veio aqui para nos dar bens em abundância nesse mundo, mas nos prepara, nos credencia para uma outra vida, para uma outra experiência que é definitiva com Deus, aonde nós somos transformados de seres mortais que somos em anjos do Senhor. Seremos semelhantes aos anjos. O que fazem os anjos? Ficam lá cantando no coral celestial, A Escritura não fala disso. A Escritura fala que os anjos trabalham, dando cumprimento à vontade de Deus em toda a criação. Então, se nós entendemos dessa forma, com toda certeza, uma vida de muito trabalho com Deus nos aguarda, de muitas tarefas, de muitos serviços a serem desempenhados por nós numa outra dimensão, na outra vida, aonde continuaremos existindo de posse da nossa individualidade, irmãos, e de posse de todas as faculdades da alma. A alma tem muitas outras percepções e capacidades que ficam adormecidas quando a alma está mergulhada na vida temporal, e que depois desse lugar elas se manifestam em toda a plenitude. Nós sabemos, pois, de onde viemos. Nós sabemos que aqui estamos sendo credenciados para alguma coisa muito maior, e sabemos também para onde vamos. Isso é de importância capital. Quem não tem esse conhecimento, quem pensa que veio aqui no mundo para ser feliz, para se divertir, para casar somente, para ter filhos, construir família, quem acha que a vida é só isso, infelizmente não compreendeu muito bem a que veio o nosso Salvador. Jesus segue conversando, vamos concluir. Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: para onde eu vou, não podeis vir. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Está claro isso daí? Tem jeito de interpretar isso aqui de uma outra maneira? Da gente inventar uma história em volta disso aqui? Ele está dizendo que é de outro mundo. E está nos preparando para irmos viver nesse outro mundo. Isso está claro. Estamos desvalorizando a vida? Não, de maneira nenhuma. Tanto que o Senhor vai estabelecer o reino dele aqui na terra também. A Nova Jerusalém não tem só o seu lado invisível, mas tem o seu lado visível. Aliás, é uma coisa só, irmãos. Não se separam estas coisas. Jesus valoriza muito a vida, mas o que Jesus quer nos dizer é que nós não podemos nos deixar ser envolvidos pela ideia do homem comum, de que aqui é o lugar da nossa felicidade. Aqui não é o lugar da nossa felicidade. A verdadeira felicidade, ela está na eternidade. Ali é que estão os verdadeiros tesouros. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Versículo 23, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não acreditarem que eu sou o enviado de Deus para a vossa salvação, disse Jesus, morrereis em vossos pecados. Quer dizer o quê, irmãos? Que não tem salvação para nós, a não ser entendendo que Jesus é a única saída. Se a gente não crer que ele é o Senhor, se a gente continuar insistindo que nós vamos dar conta do recado, pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, quando nós admitimos que nós temos méritos e valores perante a igreja, perante o mundo, nós estamos dispensando a cruz salvadora e o sangue que foi derramado lá para a remissão dos nossos pecados. Aí estamos perdidos. a morte permanecerá em nós. Por isso ele disse, a causa da morte de vocês é porque vocês não creem que eu sou. Lembra lá da passagem que Moisés conversou com o Senhor no deserto, quando o Senhor disse a ele que ele deveria ir lá libertar os israelitas, os antigos hebreus. Moisés disse, mas como eles vão aceitar que eu fui enviado como libertador? O Senhor disse assim, vai lá e diz a eles que eu sou, enviou a voz. Eu sou. O Senhor Jesus já estava lá atrás, guiando a Moisés, por causa do povo escolhido, que somos nós, minha gente. Amém? Tudo está sendo feito por causa do povo de Deus, não é por causa do povo profano, não. O povo profano vai embora. O mundo pecador vai ser destruído. Tudo está sendo construído por causa do povo de Deus, o povo santo. Nós fazemos parte desse povo, ó, se nós fazemos parte desse povo, nós temos que honrar essa escolha. Eu faço parte, então tenho que ter uma vida honrada perante o Evangelho, perante o ministério do Senhor, perante a igreja, perante o mundo, perante a família, perante meu marido, perante minha esposa, meus filhos, meus pais, tudo aquilo que ensina a palavra, irmãos. Quem és tu? Perguntaram, versículo 25, Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos afirmei, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso eu falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. E disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, falando da sua morte na cruz, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, ó, para a gente concluir, você quer que Deus esteja sempre com você? Você quer ser protegido pelo poder maior que governa o universo, que criou, sustenta o universo, o poder que está em todo lugar, onipresente, onisciente, todo-poderoso, todo amor, todo misericórdia, Senhor da vida, Senhor da morte, Senhor dos infernos, das doenças, de todas as coisas, você quer ser protegido, guardado, orientado por Ele? É só fazer o que Ele quer que a gente faça, o que Ele agrada. Jesus disse aqui, o Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Não vai nos faltar nada, com certeza. O Senhor nos guarde e nos abençoe neste dia. Amém.